todos ao algo a declarar. O meu nome é Gisele Firmino de Marques Jerônimo e eu sou psicanalista. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é uma dos problemas de saúde mental que mais crescem atualmente. Nos últimos anos, estima-se que existe uma a cada três pessoas que sofrem de ansiedade. Eu vou conversar com vocês sobre uma referência que chama O Poder da Esperança, de Juliano Neugosa e Michelson Borges, que fala sobre os segredos do bem-estar emocional. Esses autores têm uma vertente de ordem religiosa que trata sobre a ansiedade. Mesmo eu sendo psicanalista, eu acredito que existem muitas formas das quais nós possamos nos curar, certo? Uma delas é pela análise, mas acreditar na cura é muito mais importante do que você estar lá apenas porque você precisa de ajuda. E acreditar vem junto com algumas coisas que são mais profundas, porque crer é crer em algo que às vezes não existe, né? Então, esses autores falaram sobre a ansiedade contando um caso de uma menina, Laura, na qual a sua mãe, quando ela estava com 5 anos de idade, sua mãe casada, foi abandonada pelo seu pai. E seu pai nunca mais voltou, ela nunca mais teve contato com ele. E essa mãe da Laura teve que trabalhar muito, teve que deixar ela na creche, porque ela tinha 2 empregos, e sempre ela ouvia a mãe reclamar sobre dinheiro, e ela passou a começar a temer o futuro, temer que a mãe também fosse embora, temer que ela perdesse a casa dela, o quarto dela, perdesse a vida dela. E essas sensações, né, de desgastes, de que isso poderia acontecer na vida dela, começou a controlar os pensamentos da Laura. Infelizmente, com 2 anos dessa rotina de trabalhar muito, se cobrando muito, a mãe da Laura acabou adoecendo e veio falecer alguns meses depois. Então, mais uma vez, a Laura se viu abandonada e uma insegurança profunda inundou a vida dessa menina. Ela foi adotada por uma tia distante, cresceu sem o aconchego dos pais, ela tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia o seu coração palpitar. Assim como a Laura, uma pessoa ansiosa sofre, né, de um sentimento de apreensão e preocupação bastante anormal na sua vida. E esses sentimentos, eles tendem a crescer, a aumentar. Então, hoje existem muitas formas de vocês tentarem prevenir a ansiedade. E nessa referência, né, falar sobre os seus problemas é uma dessas formas. Freud, já há muito tempo atrás, em um dos seus casos com uma das suas pacientes, também teve esta visão que foi dada por uma de suas pacientes, de que ela queria falar sobre os seus problemas. Ela pediu para falar sobre os seus problemas. Então, fale sobre os seus problemas com alguém. Esta é uma das formas de superar a ansiedade. Fale sobre ela. No próximo episódio, nós vamos continuar dando algumas dicas para prevenir e superar a ansiedade. Ok? Até daqui a pouquinho, com mais algo a declarar no episódio de hoje, a ansiedade. Muito bem, retomamos ao Algo a Declarar. Eu sou Gisele e vamos falar um pouquinho mais sobre como superar a ansiedade. Nós conversamos no episódio anterior que falar sobre seus problemas pode ajudá-lo a prevenir a ansiedade. Na verdade, se você não consegue falar sobre, isso já causa mais ainda um nível de potencialização dessa ansiedade. Outra dica é para praticar relaxamento, você usar a respiração, se alimentar adequadamente, procurar alguns grupos de ajuda, porque existem hoje muitos grupos de terapia para ansiedade. Você fazer algumas técnicas que são ensinadas na psicologia comportamental, como a parada do pensamento, dessensibilidade sistemática. Todas essas dicas para prevenir a ansiedade, você pode estar fazendo. Mas eu, como sou psicanalista, vou dizer para você que toda ansiedade, como na história de Laura, ela tem uma causa que está perdida há muito tempo. A Laura tinha lá seus 5 anos quando foi abandonada, depois a mãe faleceu, então ela tem com ela sentimentos, emoções, percepções que estão desenvolvendo sintomas. Para que ela possa se livrar destes sintomas que são a ansiedade, na verdade, assim, o sintoma da ansiedade é nervosismo, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, alteração de sono, que mais? Você sentiu o seu batimento cardíaco acelerado, a sudorese, respiração ofegante, tremor, calafrio e ondas de calor, sensação de asfixia, a pessoa não consegue respirar, pavor mesmo, medo que domina o sujeito, uma dor, um desconforto na área torácica, enjoo, tem até pessoas que têm realmente vômitos, tem problemas intestinais, né? Desconforto intestinal, diarreias, tontura, boca seca, medo de perder o controle, medo de morrer, sensação de formigamento, todos esses são sintomas. E esses sintomas, eles são causados, na verdade, por questões que muitas vezes a pessoa com a ansiedade, ela fala, eu não sei porque eu sinto isso, eu não quero sentir isso, mas eu sinto. Então, na história de Laura, nós podemos perceber isso. Ela teve algo no passado, mas ela se lembra de tudo isso? Ela lembra que ela foi abandonada e que ela tinha medos horríveis de ser abandonada pela mãe? E depois ela teve que conviver com o abandono da mãe, porque a mãe morreu. E quais foram as impressões que ela registrou? Quais foram os tipos de traumas que ela teve que recalcar, que ela teve que evitar, que ela teve que superar, não superando, na verdade. Porque quando nós passamos por situações de conflitos internos e nós não conseguimos superar esses conflitos, o nosso psiquismo faz algo para que nós possamos superar. E esse algo pode ser simplesmente transformar toda aquela energia, aquela dor, aquela coisa ruim em algo diferente. E esse algo diferente pode ser um desses sintomas da ansiedade. Então, para prevenir a ansiedade, no caso, você já sabe que você tem que lidar com coisas que às vezes você não conhece. Então, busque um analista, busque alguém para te ajudar. Ou, se for com grupos ou com familiares, mas o ideal é procurar uma pessoa que vai ajudar você a se conhecer melhor. Conhecendo-se melhor, você pode então lidar com aqueles medos que a gente nem sabe que existe. Até mais, com algo a declarar. Retornando com algo a declarar no nosso último episódio sobre a ansiedade, no qual nós vamos finalizar aqui pensando um pouquinho sobre a ansiedade. É excesso de futuro? Sim, a ansiedade é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com questões das quais elas não podem dominar. O ansioso, então, é aquele sujeito que realmente, quando se depara com algo que ele deseja ou com um objetivo que ele tem, que é a longo prazo, ele sofre antecipadamente sobre aquilo que ele não consegue prever, ele não consegue dominar, ele não consegue agir sobre. E para lidar com essas questões do futuro, nós precisamos pensar muito mais na atualidade. O que estamos fazendo hoje? Hoje em dia existe um apelo exacerbado sobre as pessoas terem objetivos e metas e uma busca desenfreada por sucesso e felicidade. Mas a realidade da qual nós precisamos lidar é quem somos nós, o que nós verdadeiramente desejamos. Isso eu conseguirei fazer, eu dou conta de lidar com as minhas mazelas e as minhas alegrias. Então, para qualquer sujeito, não somente para os ansiosos, mas o mais importante é quem você é, o que você deseja e como você vai fazer para viver esta vida hoje. Amanhã realmente é uma incerteza para os autores da referência da qual nós começamos a conversar. Eles colocam que amanhã Deus pertence. E nós podemos dizer que realmente amanhã é uma grande incerteza. A certeza que nós temos é desse momento que estamos vivendo aqui agora na atualidade. Então, sugiro que vocês busquem viver hoje, fazer da sua vida de hoje algo que possa refletir para o dia de amanhã. Não é que você não vai pensar no futuro, que você não vai ter objetivos a longo prazo, não, você os terá. Mas você não vai ficar pensando neles, você vai ficar pensando nas ações que você tem que ter hoje para que eles possam ser concretizados. E para isso, muitas vezes você vai ter que retomar aquilo que nós falamos lá no primeiro episódio. Converse com alguém. Busque ajuda. Porque o ansioso pode, cada dia mais, diante dos sintomas que ele se encontra, ficar, às vezes, cada vez mais adoecido. A patologia pode se tornar algo tão grande e sintomático em sua vida que ele pode ficar com uma saúde debilitada, a chegar ao ponto de não conseguir mais lidar com nenhum dos aspectos, nem da sua saúde, nem da sua psique. E sugiro, então, que vocês vão a cada dia refletindo e analisando as ações que vocês têm que ter para o agora. E existe uma técnica que alguns profissionais utilizam, chamadas roadmap. Roadmap é você se ver numa situação da qual você já alcançou. Imagine um objetivo que você queira muito: ser um médico neurologista, ser um empresário com 5 grandes empresas, 5 grandes filiais, você passar no vestibular, você casar-se, né? Ter filhos, imagine. Então você tem que se ver lá na situação que você desejaria, que é aquilo que você quer para o futuro. E a partir dessa situação, você fazer uma linha não de como chegar lá, mas estando lá, o que você fez anteriormente para ter conseguido chegar lá? Qual é o passo anterior? A minha dica é: olhe os passos anteriores que você tem que fazer, que você vai conseguir fazê-los com mais tranquilidade. E para isso, ainda afirmo a importância de conhecer-se, de lidar com você mesmo. Para lidar com você mesmo, você precisa de ajuda. Aconselho que você reflita sobre o que nós falamos nos episódios anteriores. Reflita e veja se você não está com excesso de futuro na sua vida, se você não está deixando de viver o presente, para só tentar viver aquilo que ainda não chegou. Um abraço, obrigada pela atenção. Gostou? Compartilhe. E logo, logo teremos mais assuntos para falar aqui no nosso Algo a Declarar. Gisele, Demarque Jerônimo, um grande abraço para vocês.